Eu penso que já temos quórum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom dia, senhores deputados. Acho que temos quórum para poder começar. Eu tinha ficado de fazer trabalho de casa ontem e só queria informar que, da parte do senhor ministro Manuel Heitor, ele está disponível para estar aqui no dia 26, que é quando houver a audição regimental e, portanto, fazer a seguir a audição regimental a outra audição. Em relação ao presidente da FCT, para ele, tanto o dia 27 como o dia 28 serão mais ou menos equivalentes, mas ele tinha uma preferência pelo dia 27 de manhã. Portanto, a audição do Sr. Ministro Manuel Heitor adicional será no dia 26, a seguir à regimental, ou em combinação com a regimental, e com o Presidente da FCT no dia 27 de manhã, com o Presidente da FCT. Depois, isto era a primeira informação que eu queria dar, depois tenho várias outras informações. Como sabem, ontem houve uma reunião dos coordenadores dos vários grupos parlamentares e foi decidido adiar uma série de pontos para a reunião de hoje e, portanto, os pontos que ontem se decidiu que seriam adiados eram o ponto 6, o ponto 7.1, o ponto 7.2, o ponto 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10. E depois o ponto 8 e o ponto 9. Hoje de manhã recebemos um pedido também de adiamento do Partido Socialista dos pontos 7, 9 e 7 e 11, assim como do ponto 8, 1, que é o relatório, a discussão, a previsão e votação do relatório de uma petição. Portanto, isto são as informações que eu queria para vos transmitir. O ponto 9, ontem, eu fiquei com a ideia que o ponto 9, os senhores coordenadores iriam pensar sobre se queriam ainda incluir hoje ou não, mas eu, como não recebi nenhuma informação, vou assumir que ficou adiado o ponto 9 também. Foi a discussão de ontem. Sim. Foi, foi.
Portanto, aquela.
Sim, sim. Que, ok, mas que isso seria discutido por e-mail. Foi. A concordância final era por e-mail. Se quiserem, e depois a concordância final. Muito bem. Temos duas outras questões que eu gostava de ter a vossa opinião, que é o seguinte: esta sala não tem vídeo e não tem, e portanto há ali vários televisões que gostariam de estar aqui para televisar, para filmar e captar a discussão cá dentro. Eu não sei qual é a posição dos senhores deputados em relação a isso e gostava de perguntar. Sim, é. Estão de acordo? Portanto, posso informar os senhores, podem informar que podem vir a filmar. Depois, tenho mais uma questão que eu gostava de pôr à vossa consideração, que é o seguinte. Entrou ontem um requerimento do Bloco de Esquerda, próximo das 5 horas da tarde, a pedido de ser incluído na ordem de trabalhos para discussão hoje. Nós, em geral, costumamos pedir que cheguem com 24 horas de antecedência. Este não é o caso, como é óbvio. E eu estive a ver no regulamento. O regulamento, a única coisa que diz é que a ordem de trabalhos, portanto, ela não foi incluída na ordem de trabalhos foi distribuída. O que o regulamento diz é que a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da comissão. E, portanto, eu gostaria de pôr isto à consideração dos grupos parlamentares para saber como devemos avançar. Podia ter...
Sr. Presidente, nós não nos opomos que seja admitido o requerimento.
Sr. Presidente, esta questão, lá está, como o Sr. Presidente disse, tem que ser por via da consensualização de todos os grupos parlamentares. Nós, a menos que haja aqui algum motivo relevante da oposição, não nos opomos. Portanto...
Obrigado, Sr. Presidente. Tal como indicámos ontem em reunião de mesa e coordenadores, a nossa questão é basicamente uma questão de respeito pelas normas que costumamos seguir. Nós normalmente não apreciamos este tipo de requerimentos em função da justificação, em função do preâmbulo, avaliamos em função do que resultará da sua aprovação. A vinda do Sr. Ministro da Educação aqui à Comissão para esclarecer uma série de matérias relacionadas com a questão do tempo de serviço parece-nos pertinente. Agora, e portanto não nos oporemos a isso. Agora, o ponto é o seguinte, os grupos parlamentares contam com as regras que existem para se organizarem, para tomarem as suas iniciativas políticas no quadro parlamentar. Há outras iniciativas em curso. Há outras audições que foram requeridas e que foram aprovadas e que vão ser feitas. Há sobre esta matéria, parcialmente sobre esta matéria, uma iniciativa do PCP que incidirá sobre o próprio funcionamento do plenário. E, portanto, o Governamentário do Partido Socialista não se opõe à discussão do requerimento já hoje, portanto, a sua inclusão na Ordem de Trabalhos, com um pressuposto. É que respeitaremos na organização dos trabalhos a ordem das iniciativas que foram sendo tomadas. Se o requerimento, em vez de ser incluído extraordinariamente na ordem de trabalhos hoje, fosse discutido na próxima reunião, isso implicaria que a organização dos nossos trabalhos teria uma certa ordem, teria uma certa precedência. Desde que a discussão e votação do requerimento hoje não altere a ordem da organização dos nossos trabalhos, de forma a desprivilegiar aqueles que seguiram os caminhos regimentais habituais, nós não nos oporemos a que se inclua já hoje na ordem do dia a discussão e votação desse requerimento, mas com este pressuposto, porque não seria a primeira vez. Estou-me a lembrar agora de um requerimento do PSD, relativamente recente, em que nós já sabíamos na reunião que o requerimento existia e que queria ser apresentado, e, no entanto, ele foi diferido de uma reunião para outra por não ter respeitado esse prazo. Acho que é normal que todos nós tenhamos em atenção a forma como contamos com as regras. É só isso. Quanto ao resto, estamos disponíveis para discutir e para votar o requerimento hoje.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o nosso entendimento sobre isto é que ou o regimento permite a entrada e permite, como o Sr. Presidente disse, até durante a própria reunião a ordem de trabalhos pode ser alterada, ou não permite a entrada. No caso de permitir, e isso ser aceito pelos grupos parlamentares e os grupos não se oporem, não há razão para que, uma vez estando na ordem de trabalhos, o requerimento tenha um tratamento diferente ou, de alguma forma, ad hoc, relativamente à sua calendarização, ou seja, que ele seja tratado como se tivesse dado entrada só para a semana, porque ele vai ser votado agora, e vai ser votado agora por entendimento e por permissão do regimento, e, portanto, ele deve ser depois, os seus procedimentos a que dá origem, devem correr como correriam normalmente e não como correriam se fosse votado na próxima reunião, porque para isso seria votado na próxima reunião. Ele está a ser votado agora, julgo-o, por duas razões, porque não há nenhum impedimento regimental e porque há uma noção de urgência política relativamente à matéria e um entendimento que eu julgo que é acertado de que a Comissão deve reagir ao momento político e, neste caso, a um acontecimento na área de educação que tem relevo e não ser extra protetora de questões burocrático-regimentais. Se, posto isto, eu saúdo a abertura dos grupos parlamentares em votar hoje o requerimento, não pretendemos com ele atropelar nenhuma das iniciativas que já está agendada e que nós ontem, aliás, vimos em reunião de mesa e coordenadores o seu agendamento, sabemos que aparentemente é que ele está marcado, a vinda do Sr. Ministro depende, aliás, sobretudo mais da agenda do próprio Sr. Ministro, das suas possibilidades, tendo em conta, e é isso que nós pedimos, que a mesa tenha em conta a questão do momento que é relevante, mas isso será um agendamento que depois a mesa tratará conforme, aliás, como nós já vimos os restantes agendamentos para a vinda das outras entidades, do Ministro do Ensino Superior, etc, 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 tentar-se-á encaixar aí quando for possível. Não temos nessa matéria nenhuma exigência, nem poderíamos ter.
Uma pergunta, Sr. Presidente. Se eu entendi bem, não sei se vi os papéis todos e se ouvi bem aquilo que o Sr. Presidente disse, se eu entendi bem, este ponto ainda não está na ordem do dia. Portanto, é preciso decidir se o incluímos na ordem do dia ou não. Se entendi bem, para incluir um ponto na ordem do dia nesta altura, é preciso um consenso dos grupos parlamentares. Queria perguntar ao Sr. Presidente se está correta a minha interpretação e posso já adiantar que, se assim for, e dada a posição do Bloco de Esquerda, que diz que, pronto, entrou, não precisamos de respeitar as formalidades, para nós as formalidades fazem parte da democracia, que é nós conhecermos todas as regras e seguirmos todos... aquilo que eu digo não é para a senhora deputada gostar, é não, cada um expressar a sua opinião. Oh, senhora deputada, estamos cada um na sua vez a falar daquilo que temos que falar.
Mas o Presidente Bloco de Esquerda disse que não respeitava as formalidades.
Muito bem, senhor Presidente. O tratamento burocrático não é respeitar as formalidades. Tratar as formalidades.
A proteção de questões burocráticas.
Oh, senhora deputada. Muito bem, então como eu anuncio já a nossa posição, uma vez que nós pusemos uma condição para dar esse acordo, e essa condição era tratar o requerimento na medida em que ele fosse tido em consideração como um requerimento que entrou desta maneira, que entrou de uma forma extraordinária na reunião de hoje, nesse caso, e com essa interpretação, nós não damos o acordo à inclusão deste ponto na ordem de trabalhos de hoje.
Bem, eu só vou repetir para que fique claro para todos, porque eu acho que ficou, mas se calhar não, que a ordem do dia é proposta pelo Presidente e votada no início de cada reunião. A ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão. E, portanto, no caso, depois desta discussão, eu acho que isto fica agendado para a próxima reunião. Sr. Deputado Joana Martago.
Sr. Presidente, eu quero só registar que em nenhum momento a interpretação do Sr. Deputado Porfírio Silva corresponde à intenção ou sequer às palavras daquilo que eu aqui expressei. Aliás, foi muito claro quando disse que não pretendia que o nosso requerimento atropelasse qualquer agendamento já feito. O Sr. Porfírio Silva quis fazer uma interpretação das minhas palavras para obstaculizar, pela primeira vez desde que eu tenho registro, a vinda do Sr. Ministro aqui, ou um pedido de um grupo parlamentar, um requerimento de um grupo parlamentar para a vinda do Sr. Ministro aqui, perante um momento que é um momento de urgência política. É uma opção do Partido Socialista, nós registamos.
Deputado, filho.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, eu não vi nenhuma das vezes anteriores em que um grupo parlamentar não pôde votar o seu requerimento imediatamente, apesar de já o ter apresentado, não vi nenhum grupo parlamentar dizer que isso era falta de respeito pela iniciativa desse grupo parlamentar. Vejo agora pela primeira vez. Não é a primeira vez, isso sim, que a ideia de saltar por cima dos procedimentos normais, regimentais e acordados de forma de funcionamento da Comissão, é usada como forma de atuação política. Nós não concordamos com isso. Há todos os meios, e tanto há todos os meios que outros grupos parlamentares utilizaram para proporcionar a discussão daquilo que há a discutir. Aquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista não pode aceitar é que, além de se querer ultrapassar os procedimentos normais e regimentais que estão previstos em várias frentes da Assembleia da República, ainda se faça disso uma teoria. Isso nós não podemos aceitar. E, portanto, o requerimento vai ser votado a seu tempo e não será nunca por causa de não votarmos hoje e votarmos para a semana que o seu ministro deixará de vir aqui. Tanto isso é verdade que outros grupos parlamentares tomaram iniciativas que farão com que essa matéria seja discutida na Assembleia da República. Não confundamos aí as coisas. Não é por querermos mostrar mais pressa ou queremos mostrar mais expediente a ultrapassar as formas normais de fazer as coisas que mostramos mais convicção política ou mais determinação.
Obrigado, Srs. Deputados. Portanto, eu acho que fica a ordem do dia como estava estabelecida inicialmente. E acho que não sei se, se as pessoas que vêm para as audições já cá estão ou não. Já cá estão. E, portanto, podemos também informar as pessoas que aí estão com as câmaras que podem vir filmar e podemos chamar a primeira audição, que é da FEMPROF, em que temos quatro membros da FEMPROF que vêm hoje para esta audição.